esqueceu, esqueceu dentro de casa. O amor enfraqueceu, ele até já nem me abraça. Diz que não é justo, está sempre muito cansada. E eu como é que fico? Tipo, já não sente nada. Quando viaja, ela diz que sente saudades. Mas quando regresso, não há novidades. Aquele sorriso já não é mais verdade. O tal amor está tipo irmandade. E ela percebe que tudo parece a melhor mulher do mundo. Cuida dos filhos, cuida da casa, da conta de quase tudo. Fala da renda, da luz, da água, propinas e empregados. Mas eu não entro nessa conversa e sofro por dentro. Será que não lhe entendo? Ou faço tudo errado? O nosso casamento perdeu o sentimento. Será que não entendo?
Será?
Ou faço tudo errado? Casamento perdeu o sentimento.
Eu só quero o meu amor. Eu só quero o meu amor de volta. Eu só quero o meu amor. Quero o meu
Voz de Livong, na abertura da edição de hoje da Nossa Terra, que nos leva a Cabo Verde, onde espreitamos essa lista indicativa de Cabo Verde para a Unesco.
O campo de concentração do Terrafal de Santiago, o Centro Histórico de Nova Sintra, na Ilha Brava, e o Parque Natural da Cova, Paúl e Ribeira da Torre, em Santo Antão, são alguns bens culturais que constam da lista indicativa de Cabo Verde na Unesco Atlas, potenciais candidatos a Património da Humanidade. Ao todo, 8 bens patrimoniais nas categorias natural, cultural e misto integram a lista indicativa de Cabo Verde na Unesco e que foi dada a conhecer ao A Nossa Terra pela diretora do Património Imaterial do Instituto do Património Cultural, IPC, Sandra Mascarenhas.
Neste momento nós estamos a falar de patrimónios e bens naturais. Estamos a falar de bens culturais, estamos a falar de bens mistos. Temos os centros históricos, temos 3 centros históricos nesta lista. Temos o Centro Histórico de São Filipe no Fogo, Nova Sintra na Brava e o Centro Histórico aqui da Praia. temos também o campo de concentração do Tarrafal na lista. Depois temos o Parque Natural da Cova e Paúl e Ribeira da Torre. Temos o Complexo de Áreas Protegidas de Santa Luzia e os Ilhéus Raso e Branco. Temos o Parque Natural do Fogo, né, que antes, pronto, era a candidatura era Chão das Caldeiras, mas depois com a nova atualização, já como mudaram as coisas e passou a ser parque, então entra agora como o Parque Natural do Fogo. Temos as Salinas de Pedra de Lume, portanto são 8 bens nas várias categorias, natural, o cultural e o misto neste caso.
Todos os bens culturais e patrimoniais que constam do Atlas elaborado pelo IPC devem satisfazer pelo menos 10 critérios definidos pela Unesco.
Um deles é exatamente ser o produto do gênio criador humano, do homem, gênio criativo do homem, mas são 10 critérios que, ao contrário da lista do imaterial, que são 5 critérios apenas. Neste caso, quando nós candidatamos um bem ao património mundial, nós estamos a candidatar-nos a em pé de igualdade, digamos, em termos de critérios com outros bens, tipo, digamos, o Gran Canyon ou qualquer outro bem que lá fora se considere grande envergadura, que tem esse valor excepcional. Portanto, são vários critérios, complicado de explicar de uma vez. E nós, quando nós elaboramos a lista, nós olhamos exatamente para o bem e pensamos, não, este bem consegue responder a pelo menos um desses critérios. Então, é possível submeter a candidatura e, de alguma forma, conseguirmos justificar esse valor excepcional. Lá está. Essa lista indicativa deve dizer que decorre de uma das obrigações do Estado parte, neste caso, Cabo Verde. A partir do momento que Cabo Verde assina a Convenção para a Proteção do Património Cultural e Natural de 1972, enquanto Estado parte, tem essa obrigação de inventariar tudo que seja o património cultural e natural presente no seu território. Então, há um inventário que tem que ser feito. E dentro deste inventário, há então uma lista indicativa. Eu indico quais são os bens que eu penso que podem eventualmente concorrer ao património da humanidade.
A diretora do Património Imaterial do Instituto do Património Cultural, Sandra Mascarenhas, diz que a lista indicativa foi submetida pela primeira vez à Unesco em 2004, mas que a versão apresentada esta semana foi atualizada com a entrada de novos bens culturais de Cabo Verde.
A rádio anuncia música africana. Ué, lê, 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 lá. Ao longo do dia é certo e sabido que o balanço quente vai ser repetido. É certo e sabido, vai ser repetido. Porque é bom ouvir
música africana.
Porque é bom dançar
música africana.
Porque é bom ouvir
música africana.
Porque é bom dançar
música africana.
Porque tem feitiço e sem dar por isso, o corpo começa
a girar,
começa
a gostar,
começa
a pedir,
começa a gozar com essa música africana, a gozar
com essa música africana,
a gozar
com essa música africana.
Quando a noite chega, toda a gente quer música africana. Ué, lê, 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 lá. Quem não conhecer os pontos de encontro, persegue os amigos e aprende o caminho. Persegue os amigos e aprende o caminho. Porque é bom ouvir
música africana.
Porque é bom dançar
música africana.
Porque é bom ouvir
música africana.
Porque é bom dançar
música africana.
Porque tem feitiço e sem dar por isso, o corpo começa
a gingar,
começa
a gostar,
começa
a pedir,
começa a gozar com essa música africana, gozar
com essa música africana, gozar
com essa música africana.
A rádio anuncia música africana, oi lê 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 lá. Ao longo do dia é certo e sabido que o balanço quente vai ser repetido. É certo e sabido, vai ser repetido. Porque é bom ouvir
música africana,
porque é bom dançar
música africana,
porque é bom ouvir
música africana,
porque é bom dançar
música africana,
porque tem feitiço e sem dar por isso o corpo começa
a gingar,
começa
a gostar,
começa
a pedir,
começa a gozar
com essa música africana,
gozar
com essa música africana,
gozar
com essa música africana.
Ela que é pó, abriago.
E assim estivemos em Cabo Verde, reportagem de Carlos Santos. Agora até Angola. É lá que vamos. Vamos à Lunda Sul, região conhecida pelo potencial diamantífero, onde também se fala de vários locais de interesse turístico. Vamos conhecer alguns deles.
Vamos hoje, pela primeira vez, chegar à região leste de Angola, concretamente à província da Lunda Sul. É uma das 18 províncias do país e foi fundada em julho de 1978 com a divisão da província da Lunda em Lundas Norte e Sul. Com uma área territorial de 77.630 km², conta com uma população de 609.850 habitantes. A província tem 4 municípios, a saber, Kakolo, Dala, Mukonda e Saurimo, que é também a capital da província. A Lunda Sul faz fronteira com as províncias de Malanje, Lunda Norte, Moxico e com a República Democrática do Congo. As temperaturas da região variam entre os 30 graus de máxima e 22 de mínima e registam-se chuvas fortes entre os meses de fevereiro e maio. A população da Lunda Sul é constituída maioritariamente pelos Tchokwe, também chamado como povo Lunda Tchokwe, povo que possui uma rica tradição histórica e cultural, tendo em conta o valor das letras das suas canções folclóricas e de danças tradicionais, tal como a conhecida Tianda, terra dos Tchokwe e dos diamantes. É assim que é conhecida a Lunda Sul, região marcada pela exploração e produção de diamantes. Mas há outras riquezas oferecidas pela natureza, como é o caso das importantes bacias hidrográficas, com rios, quedas d'água e lagos. E são estes locais que vamos conhecer. O nosso guia será o professor e líder do associativismo jovem, Salmo Candala. E começamos por saudar o Salmo em Tchokwe, a língua local.
Salmo Candala, Kanawa.
É amigo de Kanawa.
O que quer dizer Kanawa já agora?
Eu disse que nós estamos bem. Aqui hoje, aproveitando este momento que, de poder viajar até a terra do rei Mwatsenge Watembo, para quem não conhece, é o soberano do nosso território Lunda, uma figura que todos nós temos bastante respeito. Então, nas terras dos Mwene Mwatsenge Watembo, estamos a falar da Lunda Sul, não só, ela abrange o reino, chega até no Moxico e até a Lunda Norte. Mas hoje, o brinde é para a Lunda Sul. O que é que vocês procuraram para podermos falarmos relativamente àquilo que ela oferece fora dos diamantes?
Estamos na terra dos diamantes, mas não é só de diamantes que vive o povo da Lunda Sul.
Criou-se um estereotipo de que a Lunda Sul só existe diamante. Não, apenas nem só diamante, porque é uma província rica em bacias hidrográficas extensas. As pessoas não têm noção de quão a Lunda Sul carrega o nível de água que lá jorra. É muita coisa que a Lunda Sul oferece, porque as pessoas, quando começarem a visitar a Lunda Sul, vão de facto deparar que a Lunda Sul é uma província que está na vanguarda para investimento daqueles que poderem apostar no setor turismo. Nós temos rios grandes, o Rio Kasai, é o Rio Kasai, que é um dos maiores rios de Angola. Nós temos o Rio Chumbwe, que é uma maravilha enorme e onde se encontra uma das 7 maravilhas deste país.
E recentemente foi descoberta outra maravilha da natureza neste canto de Angola.
As Quedas de Kasengwe é um rio que foi descoberto pelo governo provincial da Lunda Sul. É um rio com bastante atratividade, que mostra a sua beleza natural, com uma queda que brinda, que dá uma imagem de cheirar a boca e de cheirar os olhos. De facto, aquilo mostra que a Lunda Sul nasceu um monstro que convida todos aqueles que amam a natureza, todos aqueles que procuram, de facto, envolver-se com o belo que o Criador lançou para a província.
O Salmo vai agora levar-nos a conhecer as principais bacias hidrográficas da Lunda Sul.
É uma província com 4 municípios, mas é muito grande. Desses 4 municípios, todos eles carregam grandes e fortes bacias hidrográficas. São rios enormes, cada um é contemplado com um rio que vocês não têm noção quão grandes estes rios são. E fora destes rios, na via que liga entre a sede municipal de Saurimo com os demais municípios, é só sair de Saurimo para, por exemplo, Cacolo. Vamos nos deparar com bastantes rios e uma beleza que nos oferece espetacular. Saímos de Saurimo para o município de Dala, também vamos encontrar bacias hidrográficas que, de facto, mexem com todos nós. Saímos de Saurimo, que é a capital da Lunda Sul, vamos até o município de Mukonda. Vamos encontrar uma paisagem totalmente bonita que prende a atenção de qualquer um.
E vamos terminar esta primeira parte da nossa viagem por terras da Lunda Sul com uma recomendação do nosso guia, Salmo Candala.
Essa questão de paisagem que prende a atenção de qualquer um não pode ficar apenas pelos ouvintes que nos acompanham neste momento ou para aqueles que, por via da televisão, de uma publicidade, de um meio que hoje é muito divulgado, em redes sociais, estamos a falar nomeadamente Facebook, WhatsApp, mas que procurem visitar-nos, vão à Lunda Sul, vão poder conhecer quão a natureza deu como beleza para aquela província. É muita coisa bonita que lá tem.
E terminamos assim mais uma edição da Nossa Terra. Voltamos para continuar a nossa viagem e navegar pelas águas da Lunda Sul. Seguimos juntos.
O angolano Denzel Washington nesta edição da Nossa Terra, em que viajamos até a Lunda Sul. Vamos agora até ao arquipélago de São Tomé e Príncipe, onde se fala esta semana da preservação das línguas nacionais.
São Tomé e Príncipe têm várias línguas nacionais, mas todas são muito pouco faladas pela população, apesar de alguns esforços das autoridades no sentido de promovê-las e preservá-las. O crioulo foro, o angular, faladas sobretudo na ilha de São Tomé, ou o linguia na ilha do Príncipe, associadas ainda ao crioulo cabo-verdiano, são línguas que, segundo o diretor-geral da Cultura, Guilherme Carvalho, o governo são-tomense está a definir estratégias para a sua preservação e que deverão passar também pela sua introdução no currículo escolar de São Tomé e Príncipe.
Sabe que a música é um vetor de promoção da nossa língua materna. Graças a ela, preserva-se ainda, faz-se ainda, portanto, que os jovens tenham esse acesso e que possam usar a nossa língua para manifestar o seu desejo. Entretanto, e comunicar, portanto, porque a língua tem um vetor forte, que é da união. E, entretanto, nós, se conseguirmos, estamos a trabalhar neste processo agora, junto ao Ministério de Turismo e Cultura e Ministério da Educação, ver se conseguimos implementar, assim como a Ilha do Príncipe, a nossa língua materna, como uma disciplina extracurricular nas escolas. Portanto, vamos começar para começar a valorizar o que é nosso. E daí, portanto, a partir dali, ela vai seguir uma forma transversal, vai se unir outras manifestações, vai se falar da valorização da nossa tradição, dos nossos valores culturais na escola, porque os jovens, é evidente que não são culpados, porque eles precisam, nós precisamos passar esta aprendizagem. Nós temos que ensinar os jovens a valorizar aquilo que é nosso.
Guilherme Carvalho considera que há pouca valorização das línguas nacionais deve-se também aos traumas do passado colonial do país, mas que precisam ser ultrapassados.
Isso é um facto histórico que agora está a refletir sobre a sociedade. Nós não podíamos falar a nossa língua. Portanto, há certos valores que nos foram impedidos a usar. E, entretanto, hoje estamos a sofrer com isto. E a forma de ultrapassarmos isso tem que ser uma união, tem que ser uma vontade nacional de valorizar aquilo que é nosso, porque é a nossa identidade, é ela que nos caracteriza e nos diferencia dos outros povos, e portanto é um trabalho, é um exercício nacional de valorizar os nossos costumes, os nossos hábitos.
Para isso, há alguns anos que São Tomé e Príncipe dedica o mês de abril como o mês da cultura, por ser o mês em que nasceram muitos dos grandes protagonistas da cultura são-tomense, incluindo a poetisa Alda do Espírito Santo. Durante o mês da cultura, várias atividades são promovidas numa oportunidade para incentivar e promover os grupos culturais.
Portanto, esse mês serve mesmo para isso, para promover estes valores, incentivando a criatividade destes fazedores da cultura. E, portanto, nós não conseguimos caminhar para o processo de profissionalização, porque ainda é um trabalho que tem que se fazer, grande, mas incentivar este trabalho artístico, incentivar os fazedores a debruçarem sobre aquilo que sabem fazer. E pronto, mostrar, trazer isto ao público. Nós temos que passar testemunho aos outros, não é? É evidente que estamos numa fase em que estamos a perder grandes nomes da cultura e fazedores mesmo, são pessoas sábias, inteligentes, que nós estamos a perder. E é evidente que cada pessoa dessa que perde, ela deixa um legado. Bem, nós ficamos a ganhar com o legado dela. Eu não digo que ficamos pobres, mas desde que ela deixa o legado, nós ficamos a ganhar. Ela contribuiu para a sociedade. Agora cabe a nós pegar neste legado e desenvolver.
São Tomé e Príncipe celebra abril, mês da cultura, e aposta na valorização e preservação das línguas nacionais que deverão ser introduzidas no currículo escolar do país.
Seja louvado é
Moça Cristo para sempre.
Compre la povo bom manchão. Qua comece se vê Samo cote la vossa é
Ela moça vá E eu qua cuboca pogo coco é Não te guitiva E coco e fruta foi Não bilate bonzoe Minda vimpe manoe Nigumbwe wakusaye Satelabo unakabila befaye
Nigumu osebe Telabo saglavi mundwe
Sam, Santo Meno
O saglavi kopasa
Sam, Santo Meno
Dudunge samigu bo
Sam, Santo Meno
O saglavi kopasa
Santo Meno,
Chinangana, Ashibelefa,
Migumwe,
Shingabalosa, Kwanga Benala,
Fruta Bana, Koko, Ubuzu, Kuvimpema,
Niposonte, Non te vende,
Non te vende,
Kabende, Udukwaku Kabili Losao.
Santo Meno,
o saglavi copasa.
Santo Meno,
Chinangana, Ashibelefa. Chinangana, Ashibelefa.
Purino Produções.
Qua comece se ve, Samo cote la vossae.
Migumbwe, qua cusaye. Natelabo, una kabila befai.
Migumu osebe, telabo saglavi muntue.
San, Santo Meno,
o saglavi kopasa.
San, Santo Meno,
adudunge samigu ba.
San, Santo Meno,
o saglavi kopasa.
San, Santo Meno,
chinangana, nashibele fa.
Santo Meno,
o saglavi copasa.
Santo Meno,
dudunge samigu bo.
Santo Meno,
o saglavi copasa.
Santo Meno,
chinangana, ashibelefa.
Chinangana, ashibelefa. Chinangana.
Achivelefa. Moussa Awaldi com Léo Boca Copo na edição desta semana da Nossa Terra. Estivemos em São Tomé e Príncipe, olhámos essa preservação das línguas nacionais do país. Agora, um salto a Moçambique e nesta edição viajamos até à província de Nampula, norte do país, para conhecermos no distrito de Memba a reserva florestal do Baixo Pinta.
Em nossa terra, vamos viajar para o norte do país. O destino é a província de Nampula, no norte de Moçambique, mais concretamente no distrito de Memba, onde se localiza a área de conservação designada Reserva Florestal do Baixo Pinda. Situada na península do mesmo nome, esta reserva foi proclamada a 22 de julho de 1957 e tem uma área de 19.600 hectares. A maior parte desta reserva foi convertida em terra agrícola e não há certeza se existirá ainda uma área suficientemente grande em que possa ser restabelecida a floresta seca costeira original. Contudo, ainda podemos ver vestígios da flora original que ocorrem de forma dispersa e isolada. No distrito de Memba, podemos ver e conhecer uma das mais importantes estações arqueológicas, onde está situada a Gruta de Riane, no cume da Serra Riane, com 400 metros de altitude. De difícil acesso, a Gruta de Riane esconde importantes painéis de pinturas rupestres com um estilo característico e diferente das outras pinturas localizadas e descobertas noutras regiões de Moçambique. Escavações arqueológicas demonstram que este local foi habitado ao longo de várias épocas, a partir de há cerca de 5 mil anos, data mais antiga recolhida. A sua decifração é quase inexplicável, pois dá-nos a ideia de que um grande simbolismo que transparece em cada imagem. Os inúmeros motivos apresentados se relacionam com a fertilidade, enquanto outros mostram homens lidando com animais. Trata-se possivelmente de povos pastores. Nota-se uma grande sobreposição de figuras, muitas das quais já quase indecifráveis, que atestam igualmente a utilização deste abrigo rochoso durante um período bastante longo. Apesar de ser de difícil acesso, o local é usado para cultos tradicionais relacionados com a fertilidade da terra. Mesmo assim, vale a pena visitar e contemplar.
Estamos quase a terminar a edição desta semana da Nossa Terra. Ainda com tempo para rumarmos à Guiné-Bissau e conhecermos de perto o trabalho do escritor, poeta e jornalista guineense António Soares Lopes, recentemente galardoado com o prémio literário Guerra Junqueiro. O mesmo prémio foi atribuído ao escritor e dramaturgo Abdoulaye Sylla.
Nosso convidado esta semana no programa Nossa Terra é o escritor, jornalista e poeta guineense Tony Checa, também galardoado com o prémio Guerra Junqueiro. Tony Checa partilhou conosco a sua história de vida.
Agora, o que é que tem este menino que há muitas e muitas chuvas nasceu ali nas terras vermelhas de Santa Luzia? Quando Santa Luzia era conhecido por Santa Boa, uma terriola pequena, tranquila, de poirões sagrados, de mulheres crentes nos valores da terra, e que eram as parteiras que tiravam os umbigos das camas onde estavam as mães, para entregar à terra Guiné, para guardar religiosamente. Isso aconteceu comigo. A memória que eu guardo de Santa Luzia deste tempo é tênue. É mais, se calhar, por ouvir contar. Ouvir contar. Os vizinhos, de então, a minha mãe. Esses momentos embalaram e moldaram a sensibilidade do jovem. E tive uma mãe fantástica. Eu penso que todos nós tivemos uma mãe fantástica. De uma forma ou de outra. Sobretudo na nossa cultura que coloca os vizinhos naquele espaço enorme de que a vizinha ou o vizinho que chegam hoje como vizinhos, amanhã são tios, são manos, são irmãos. Uma fraternidade enorme. Isto é que é Guiné-Ndago. São as marcas da nossa idiosincrasia. E são essas coisas que nós temos que reter quando esculpimos a palavra. Quando elaboramos a palavra em termos de mensagem. Quando queremos enaltecer o caminho que vimos trilhando e o caminho para o qual nós queremos trilhar rumo a vidas melhor vividas, mais justas e mais adaptadas àquilo que são, aquilo que é o almejar do ser humano, ser humano. Eu tive a sorte da minha mãe ter tido a paciência de me ensinar a ler a cartilha João de Deus. Foi por aí que eu comecei, João de Deus, a conhecer as letras, associá-las, juntá-las, construindo as palavras, dando pantapé na gramática, falando português, e assim fui andando com a paciência, a tranquilidade da minha mãe, que era mãe, era companheira, mas era também uma cuidadora atenta. E depois, mais tarde, já na minha infância, caminhar para a juventude, tenho uma casa que era mais uma biblioteca. As primeiras e únicas guerras que eu me lembro, o conflito matrimonial lá na nossa casa, era a minha mãe a reclamar o seu espaço que está a ser conquistado pelos livros. E o meu pai era um leitor compulsivo, mas exigente. E foi nessa... numa dessas bibliotecas que eu tive o primeiro encontro com o Guerra Junqueira.
E assim estivemos na nossa terra, com as nossas gentes e, claro, as nossas tradições.
Armoncudi, Armoncudi, bata jubim caminho, sena bimbu contang, secana bimbu contang, aramon fiança, ninguém cana bim, fiança. Ninguém cana bem, fiançou. Ninguém cana bem, fiançou. Ninguém cana bem, fiançou. Ninguém cana bem.
Iariago, iariago, mamá, borrolla ma morte
Fulema di Corson, Fulema di Corson, Fulema di Corson, Nindu turi capu di curral. Son sigarafa di bignu, son sigarafa di bignu, son sigarafa di bignu. Guineo, guineo, guineo mama, guineo, guineo, guineo nessa, guineo, guineo, guineo.
Borgoña ma morti cala, ia ia bo,